Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. Nós estamos estudando 2 Timóteo. Hoje de manhã já falei, ela é conhecida no mundo evangélico, no mundo teológico, como uma epístola pastoral, porque Paulo escreveu 3 cartas para jovens pastores que estavam pastoreando igrejas no seu tempo. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito eram as 3 cartas que são conhecidas como epístolas pastorais. Mas, na verdade, essas cartas, elas são a palavra de Deus. E Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que todas as coisas que estão escritas servem para o nosso ensino e para a nossa consolação. E, de fato, a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta de ânimo, de motivação, de encorajamento a um jovem pastor que está pastoreando a igreja de Éfeso. Uma igreja que está experimentando também uma aflição, uma dificuldade. Ela começa muito bem, ela tem um amor profundo, ela inicia-se, não é? A sua história como igreja é uma história forte, mas ela vai esfriando com o tempo. Chega lá em Apocalipse, ela toma uma bronca de Jesus, não é? Porque ela precisa voltar ao seu primeiro amor. Mas tudo isso por causa de aflições, dificuldades, perseguições que existia ao povo de Deus nos dias de Paulo. No ano de 64, precisamente nos dias 18 e 19 de julho de 64, Roma pega fogo. Há uma insinuação, há uma dificuldade em entender se foi Nero mesmo que botou fogo em Roma ou se foi um acidente. Mas o fato é que pegou fogo, e dos 14 guetos e bairros que existiam em Roma, 10 foram queimados. Quer dizer, a cidade foi dizimada, as pessoas ficaram em dificuldades enormes, perderam suas casas, perderam suas mobílias, perderam suas roupas, perderam tudo que possuíam. Seja Nero que tenha colocado fogo em Roma, seja um acidente, o fato é que ele acabou culpando os cristãos por isso. E então começa uma perseguição muito acirrada, muito forte contra os cristãos, que já não tinham a simpatia do povo por causa da sua postura moral e da sua postura com Deus e com Cristo. Então Paulo, prevendo o que pode acontecer e sabendo o que vai acontecer, e a perseguição foi muito forte, muitos crentes morreram por causa do nome de Jesus nessa época, muita gente fora presa, famílias foram separadas e dizimadas, Paulo então escreve a Timóteo, preparando Timóteo para a perseguição, mostrando para Timóteo aonde se encontra encorajamento, mostrando para Timóteo aonde se encontra força, mostrando para Timóteo o que se espera de um servo do Senhor em meio à tribulação e dificuldade. Isso tem tudo a ver conosco. Amanhã no trabalho, ou na escola, ou seja lá onde você estiver, certamente você pode acabar passando por uma aflição, por uma angústia. Eu tenho conversado com alguns de vocês aqui, das mais variadas profissões que existem nessa igreja. E vocês têm me contado das aflições, das angústias, dos tormentos, das dificuldades da vida. Nós passamos isso. Nós temos um peso, muitas vezes, que precisamos carregar e dividir com o Senhor, ou entregar totalmente, como a Bíblia nos ensina, ao Senhor. E a carta de Paulo, essa segunda carta de Paulo a Timóteo, ela lida exatamente com isso. E essa carta é uma das cartas mais íntimas de Timóteo. Na verdade, é a carta mais íntima de Timóteo. Ele escreve ao filho amado Timóteo, está aí no versículo, não é, 2, ao amado filho Timóteo. E Paulo, então, coloca o seu coração na carta. Eu vou honrar aqui um homem que me ensinou muito a Bíblia, que nessa semana foi convocado para estar com o Senhor, ele já está no céu, o doutor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. E ele escrevendo sobre 2 Timóteo, ele pôs isso que está aí, está meio difícil de ler por causa de ser muito o texto, mas eu precisava pôr num slide só. O Rinaldo às vezes fala, não precisa, pastor, pode pôr em 2. Mas eu decidi pôr em 1 só para ficar o bloco inteiro. 2 Timóteo é a mais pessoal e reveladora das cartas de Paulo. A afeição do apóstolo para com Timóteo contrasta com a sua dureza contra os heréticos. Sua fragilidade como um ser humano solitário, a gente vê isso na carta, lá no final da carta, ele diz para Timóteo, procura vir ter comigo depressa, contrasta com sua fortaleza espiritual em face de extremo sofrimento. Embora ele esteja se sentindo solitário, ele diz, eu não me envergonho do evangelho, eu estou firme, eu combati o bom combate. A incerteza humana quanto ao destino terreno, porque eu já estou sendo oferecido como libação, contrasta com as suas firmes convicções quanto ao seu destino eterno, mas a coroa da justiça está a me esperar. Esse é o Paulo, o pai amoroso de Timóteo. Essa é a intimidade dessa carta. Então nós olhamos já hoje de manhã para alguns aspectos da carta, alguns versículos que são versículos que fazem a parte da nossa vida evangélica, versículos que nós memorizamos ao longo da nossa vida aqui. E hoje à noite eu quero olhar para o texto propriamente dito e começarmos a aprender com a Bíblia o que é 2 Timóteo. E começa-se aí na saudação de Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma saudação que Paulo faz apenas a Timóteo. Ele faz na primeira carta e na segunda carta, ele tem uma saudação para com Timóteo que é diferente de todas as demais cartas que ele escreve para as outras pessoas. Até para Tito. Porque Timóteo é muito íntimo. Timóteo é alguém que tem uma intimidade de filho mesmo com Paulo. É um discípulo muito íntimo de Paulo. Muito achegado de Paulo. Tanto que ele fala, Timóteo, procura vir ter comigo depressa, no capítulo 4, versículo 9. Paulo tem saudades de Timóteo. Paulo precisa da companhia de Timóteo. Timóteo tem uma história muito interessante com Paulo. No capítulo 15 de Atos, se você abrir lá, Paulo, no final do capítulo 15, Paulo quebra o pau com Barnabé. Os dois têm uma desavença enorme. Ninguém fica de mal com ninguém. Mas eles têm uma opinião muito diferente sobre o ministério deles. Paulo não fica com raiva de Barnabé, nem Barnabé fica com raiva de Paulo. Tanto que eles continuam se respeitando, um falando bem do outro depois dessa separação entre eles. Mas houve uma diferença de opinião com respeito a um jovem chamado João Marcos, sobrinho de Barnabé, que deixou a viagem missionária deles. Ele se acovardou e desertou. Paulo disse, eu não levo mais jovem comigo. Não vou levar João Marcos, não quero João Marcos comigo mais, mas Timóteo, porque é o pai da consolação, aquele cara amoroso, que senta, ouve a gente. Fala aí o que aconteceu com você, João Marcos. Coloca o seu coração aí diante de mim para que eu entenda o que está acontecendo com você. Barnabé decide levar João Marcos. Ainda bem que ele decidiu, porque Paulo precisa de João Marcos também no final da sua vida e conta com João Marcos. Mas Paulo saiu dessa conversa com Barnabé, dessa desavença, decidido. Pega Silas, vou levar Silas comigo. Mas quando ele chega ali na região de Derbe, não é, Listra, ele então começa a ouvir de um jovem, muito jovem, o testemunho da vida pessoal desse jovem. O testemunho de Timóteo é tão forte, tão impactante na sua juventude, na sua adolescência, na sua juventude. É tão forte na igreja que a igreja começa a dizer, olha Paulo para esse jovem, vê esse jovem, analisa esse jovem. Agora, gente, o que Deus faz através de Timóteo em Paulo é impressionante. impressionante. Por isso que eu acredito na juventude. Aliás, eu estava conversando com os diáconos aí, o diácono Marco Antônio Nogueira, carinhosamente conhecido como Nena, e a sua esposa Eliane ali dentro do gabinete, e eu estava falando da qualidade da vida dos jovens e adolescentes da Igreja Batista de Vila Mariana. Nós temos bons jovens e bons adolescentes nesta igreja. Gente boa mesmo, que aliás daqui a pouco estão chegando aí dos que foram do projeto missionário. Alguns não puderam ir por razões afins, mas são todos muito bons. Por isso eu acredito em jovem, porque Deus usa jovens para a sua honra e para a sua glória. Usou em Daniel, lembra de Sadraque, Mesaque, Abdinego? Não é? Usou aquela menina que nós nem sabemos qual é o nome dela, mas era uma menina jovem ainda, que é usada por Deus para mostrar para Naamã que a resposta para a sua vida física e espiritual residia apenas em Deus. A menina, a jovem. Usou ainda outros muitos jovens para a glória dele, para o bem do povo de Deus, e agora na igreja de Cristo, usa Timóteo para mudar o coração de Paulo. O testemunho de Timóteo é tão forte que Paulo muda de opinião e o que ele havia decidido não fazer, ele faz com Timóteo e leva Timóteo para consigo. Isso está em Atos capítulo 16, versículos 1, 2, 3 e 4. E essa amizade, essa irmandade, esse relacionamento, torna-se um relacionamento de um pai e um filho. Por isso ele diz ao amado filho Timóteo. Mas no versículo 1 você encontra aí ele dizendo assim: de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Por que que Paulo põe isso? Já no início, nas primeiras palavras dele, ele diz: olha, eu sou apóstolo pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, como ministro segundo a vontade de Deus, você vai sofrer, mas lembra que tudo isso está de acordo com a vida eterna em Cristo Jesus. Quando a gente está em sofrimento, em dificuldade, em aflição, nós precisamos lembrar que esse mundo aqui é passageiro, que esse mundo aqui, ele tem um tempo e vai acabar. Ou nós vamos acabar para ele mais cedo ou mais tarde, ou ele vai acabar na história segundo a vontade de Deus. Isso está nas epístolas de Pedro. Então nós temos aqui a palavra dizendo para nós: quando vocês passarem dificuldades, lembrem-se que vocês são do Senhor, conforme a promessa da vida eterna que está em Cristo Jesus. Isso muda. Isso muda a nossa concepção. Isso muda a maneira de eu olhar para o mundo. Muda a maneira de eu sofrer no mundo. Sofrimento nós vamos ter. Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse: vocês vão sofrer. Não falou? Neste mundo tereis aflição. Eu nunca vi o Evangelho da Prosperidade pregar esse texto, por exemplo. Nunca vi essa turma aí que fica pregando que Jesus te dá carrão, apartamentozão, empregão, pregar sobre neste mundo tereis aflição. Já viu? Essa turma aí que anda pregando sobre esse tal Evangelho da Prosperidade. Nós vamos sofrer. Temos que estar preparados para o sofrimento. A Bíblia nos prepara para o sofrimento. Paulo está preparando Timóteo para o sofrimento, mas ele diz: lembre-se que você em Cristo Jesus, está em Cristo Jesus, conforme a promessa da vida eterna nele. Essa palavra vida aí, não é a palavra bios na língua grega. Porque a palavra vida, na língua grega, tem duas palavras que nós traduzimos do português para vida. Uma é bios, a outra é zoé. Zoé é uma palavra que significa a vida na sua inteireza, a vida na sua a complexidade, a vida material e a vida imaterial. E a vida eterna é a palavra grega usada por Deus, inspirando os autores bíblicos a usarem para se referirem à vida que nós teremos para toda a eternidade no céu. O que Paulo está dizendo é, filho, você vai passar aflição. O que o Senhor está dizendo para nós, ó, vocês vão sofrer, mas lembrem que vocês em Cristo Jesus têm uma promessa de vida eterna. Começa bem, Paulo, não é? Depois ele faz a saudação para Timóteo, que só para Timóteo existe. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus. Em todas as epístolas de Paulo você vai encontrar uma saudação que diz assim: graça e paz. Graça e paz. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, 1, 2 Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, tudo que você imaginar de carta de Paulo tem. Graça e paz. Graça e paz. Mas quando ele escreve a Timóteo, tem graça, misericórdia e paz. Sabe por quê? Porque misericórdia e paz era uma expressão usada nos dias de Paulo entre o povo judeu como uma expressão de saudação dada a apenas aquelas pessoas intimamente relacionadas ao seu coração e à sua alma. Quando um pai saudava o filho, ele dizia misericórdia e paz. Quando um marido saudava uma esposa ou a esposa o marido, eles diziam misericórdia e paz. Era uma saudação mais íntima no relacionamento que existe de intimidade entre duas pessoas. Aqui Paulo está dizendo, meu amado filho Timóteo, que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Ele está falando para Timóteo, quem está escrevendo para você aqui, sou eu, Paulo, seu pai na fé. Esse homem velho que andou com você, que ensinou você, que ora por você todos os dias, que ama intensamente você como um homem de Deus, que te deixou em Éfeso para pastorear essa igreja porque confia em você. Aliás, ele já havia dito isso. Deixa o seu dedo aí em Timóteo, abre lá em Filipenses 2 e você vai ver a confiança que Paulo tem em Timóteo e como ele vê Timóteo como um homem confiável. Versículo 19 do capítulo 2 de Filipenses diz: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, sendo conhecido da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Está vendo? Ele sabia que Timóteo era responsável, e ainda muito jovem, muito jovem. Porque na carta de 2 Timóteo ele vai dizer para Timóteo: foge das paixões da mocidade, Timóteo, jovem ainda. Um rapaz muito jovem, um pastor muito jovem, um crente muito jovem, mas que é uma pessoa profundamente confiável, mas que vai sofrer pressão, vai sofrer perseguição, vai sofrer dor, vai sofrer dificuldades, mas é alguém fiel. Volta para 2 Timóteo comigo. Esse é esse Timóteo que Paulo está saudando aí na sua carta. E aí ele começa a encorajar já Timóteo. E encorajamento de Paulo a Timóteo começa com elogio a Timóteo. Do versículo 3 a 5, você encontra assim: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Está vendo? Ele ora por Timóteo a todo tempo, em todo tempo, em todo momento. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Timóteo já estava sofrendo. De alguma maneira, Paulo tomou ciência, fora por alguma carta, por alguma informação, que Timóteo estava sofrendo. Por isso ele diz, lembrado das tuas lágrimas. Agora deixa eu te contar uma coisa muito linda. Tudo o que está escrito serve para o nosso ensino e para o nosso consolo, diz Romanos 15, 4. Paulo aqui no momento está lembrando das lágrimas de Timóteo. E está ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Mas como tudo serve para o meu consolo e para o meu ensino, Deus está falando para mim e para você nesta noite. Eu me lembro das tuas lágrimas. Sabia disso? É por isso que isso aqui está na Bíblia. Para Deus dizer para você, eu conheço as tuas lágrimas. Eu sei que você chora. Salmo 58, 6 diz, eu tenho a história das tuas lágrimas. Eu conheço a história de cada lágrima que você derrama pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pela perseguição, pela tristeza. Esse é o Deus que eu e você servimos. Um Deus que me encoraja dizendo que se lembra das nossas lágrimas. Isso ele fala aqui. Deixa seu dedo aí em Timóteo. Vai lá comigo no Salmo 58, 6. Vê só que coisa linda diz o texto do Salmo 58, 6. Como Deus trabalha conosco e como Ele se lembra das nossas lágrimas, se lembra da nossa dor. Desculpe, é 56, 8. É Salmo 56, 8. Contaste os meus passos, Salmo 56, 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Isso é Deus falando para mim e para você. Ele conhece a história das nossas lágrimas. Ele conhece a nossa perseguição. Esse é o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo. Amanhã, quando você tiver sofrimento, o teu chefe no trabalho, os teus colaboradores, ou os teus vizinhos, os teus próprios filhos, ou seus pais, ou seu cônjuge, sua esposa, ou seu marido, sei lá quem, gerar sofrimento, aflição, dor, angústia para você, lembre-se que Deus está dizendo nesta noite, eu estou lembrado das tuas lágrimas. Eu as recolhi no meu odre e conheço a história de cada uma delas. E Paulo enche o coração agora de Timóteo de poder, de motivação, quando diz, sabe, Timóteo, eu lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, porque eu me recordo e guardo, não é? No meu coração, a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo está dizendo, Timóteo, você vai passar por aflições, por dificuldades, por dores, e você precisa exercitar a tua fé anipócritas, é a palavra, para sem fingimento. É a palavra hipocrisia mais um advérbio, não é um advérbio, é uma junção, no grego é conhecida assim, de negação. Anipócrito significa não hipócrita. Não hipócrita significa uma fé sincera ou sincera, sem fingimento. Não apenas dominical, minha gente. A nossa fé não pode ser apenas dominical na igreja. Não apenas uma vez dominicalmente. Não posso exercitar fé apenas no culto que eu venho prestar culto ao Senhor. Eu preciso amanhã de manhã exercer a minha fé anipócritas, sem fingimento, pura, fortalecida no Senhor, porque quando vier lágrimas, eu preciso exercitar essa fé que Timóteo tem, que veio da sua avó e da sua mãe, que Paulo diz, eu estou lembrado das tuas lágrimas e guardo recordação no meu coração da tua fé, sem fingimento, que habita em você. Lembre-se disso. Então, amanhã cedo, minha gente, você vai precisar exercitar fé. Vai precisar. Você vai acordar amanhã cedo e você já vai começar a lembrar, esquentando o café no micro-ondas ou no fogão a lenha, sei lá qual é o fogão que você usa. Se for fogão a lenha, é muito melhor que o micro-ondas, não tenha dúvida. Você vai estar lá preparando o seu café e você vai começar já a lembrar do seu professor de matemática, de física, biologia. Qual é a sua diferença? Meu pai teve que aprender latim na escola. E latim é dose. Eu aprendi, não foi na escola secular, foi no seminário. É dose latim. Latim é complicado. Grego é mais ainda. Também tive que aprender grego. Eu passava madrugadas estudando. E eu agora que passei por todas essas línguas, eu sei o que o meu pai sofria com o professor de latim dele quando ele estava no primário. Lá para a quinta, sexta série da época. E o meu pai contava uma história que ele sofria com latim. Ele sofria. E o professor era ruim. Mas esses homens assim, tenebrosos, ensinando latim. Latim já era difícil. Tinha um professor desse que parece aqueles camarada corcunda de Notre Dame. Você imagina o camarada indo para a escola. E o meu pai contava assim que num exame oral que eles tinham de latim, o professor fazia assim um monte de papel com as perguntas e mandava o aluno pegar uma das perguntas. E o meu pai foi lá, na sua tenra idade, na escola, pegou uma pergunta assim, e o professor perguntava assim para o aluno, qual é a sua diferença? Qual é a sua diferença? Qual é a pergunta que vai fazer diferença na sua vida daqui para frente? Diz que ele pegou o papelzinho assim, abriu meu pai, viu a pergunta em latim, e aí o professor perguntou, o nome do meu pai era Darcy, por isso que eu sou júnior, né? E perguntou para o meu pai assim, Darcy, qual é a sua diferença? E ele olhou para o professor e disse, o senhor, professor. E ele falou que ele reprovou em latim naquele ano. Você tem um professor que é a sua diferença, não tem? Que persegue, ele faz tudo para ser um cara que complica a sua vida amanhã de manhã. Quando você tiver que topar com ele cara a cara. E depois, se você tem aula na segunda-feira com ele, pior ainda mais, com esses caras no final de semana, sei lá o que eles fazem, vem para a segunda, ou muito animado, ou muito aloprado, não é verdade? Ele é a sua diferença e vai ter que exercitar fé amanhã, sem fingimento. Professor, eu amo o senhor, sem fingimento. O camarada quase diz assim, eu te odeio no amor de Jesus, amém. Não é? Sem fingimento. Fortalecida. Você que vai ter que encarar um chefe amanhã, sabe aquele chefe legal? Não é? Que insiste em tornar o seu ambiente de trabalho um lugar desgastante, horroroso. Não é? Parece que você está entrando assim em lugares, em guetos tenebrosos, cheios de gremlins, não é? De monstros do apocalipse. Já na segunda-feira, e você vai ter que exercitar a tua fé sem fingimento. Amanhã cedo, isso vai acontecer com alguns de nós. E por isso que está aqui na Bíblia isso. Eu lembro das tuas lágrimas, diz Deus, mas eu também sei que você tem uma fé sem fingimento e que precisa exercitar. Em mim, para o seu bem. Paulo continua encorajando Timóteo e agora ele fala de um zelo que Timóteo tem que ter. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando a gente está em sofrimento, em aflição, como Timóteo estava, primeira coisa que acontece com a gente é que a gente se apaga. A gente diminui. A gente ermita, entra num caixão, num caixote, numa jaula. O que Paulo está dizendo é, por esta razão, porque você tem a fé em Cristo Jesus, porque você é chamado segundo a promessa da vida eterna, porque Deus conhece as suas lágrimas, porque eu conheço as suas lágrimas e oro por você todo dia, eu te admoesto. Essa palavrinha, esse verbo é, eu chamo a sua atenção. Timóteo, Timóteo, me ouve. É como Deus estivesse agora dizendo para você assim, olha, você, me ouve. Israel, Sandra, Marina, Débora, Denise, Solange, Nelson, me ouçam, me ouçam. Rosane, Elza, Paulo, Gorete, me ouçam, me ouçam. Ouçam-me. Reavives o dom de Deus que há em ti. A gente precisa reavivar o dom da graça. Nós precisamos reavivar o dom do amor, da esperança, da fé que há em nós. Não pela imposição de mãos humanas. Porque aqui está falando do momento da ordenação de Paulo, de Timóteo. Não é da autorização de Paulo a Timóteo a ser pastor. Mas nós somos ungidos também como crentes em Cristo Jesus. A imposição das mãos sobre nós, crentes, sobre mim também e você. Eu tive uma imposição diferente da sua, que foi o ministério pastoral. Alguém, os presbíteros, impuseram a mão para autorizar, autorizados por Deus, autorizar a mim a ser um homem agora pastor. Mas antes de ser pastor, a imposição das mãos de Deus sobre mim como crente e sobre você como crente em Cristo Jesus já existia em mim e existe em você e existe em mim. Nós fomos ungidos pelo Senhor. Onde está isso? Está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Todos vocês, juntamente comigo, são sacerdotes, podem orar a Deus independente do pastor estar perto de você ou não, não é verdade? Podem adorar a Deus independente do pastor estar perto de você ou não. Olha o que diz o versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o que Deus está dizendo aqui, e a aplicação disso, é que nós precisamos reavivar o dom de Deus em nós quando a gente está em sofrimento. E como é que a gente faz isso, Senhor? Versículo 7 responde: porque Deus não tem dado o Espírito, aqui é o Espírito Santo, não é Espírito nosso, é o Espírito Santo. Porque Deus nos tem dado o Espírito Santo. E esse Espírito não é de covardia. O Espírito Santo não traz covardia em nosso coração. Medo. Desistência. Isso quem traz é o nosso próprio coração. Medo, desistência, aflição, angústia. É o nosso coração que traz para nós. Por isso que eu tenho que falar para a minha alma quando eu estou em deprê. Tenho que falar para a minha alma quando eu estou em angústia. Tenho que falar para a minha alma quando eu estou em aflição a palavra de Deus. Isso acaba com toda angústia, aflição. Se você já teve depressão e já fez, passou aí por um aconselhamento, seja comigo, seja com quem for, bíblico, você sabe que a Bíblia, quando é falada à nossa alma numa hora de angústia, de aflição, de tristeza, e quando há esse reavivar do dom de Deus em nós, o Espírito não continua trazendo covardia para nós, porque isso não é dele, isso é nosso. O que ele traz é poder, amor e moderação. Poder é a palavra dynamis, já falei hoje de manhã, que deu origem à palavra dinamite. Poder. poder para ir para cima e resolver as questões, poder para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Amor, o amor sacrificial. E moderação é o autocontrole. Esse é o Espírito Santo que gera em nós. Que gera em nós. Por isso a gente não pode apagar e entristecer o Espírito Santo de Deus. Nunca faça isso. Nunca apague e entristeça o Espírito Santo de Deus. E o que entristece e apaga o Espírito Santo de Deus em nossa vida? A covardia, o medo, o pecado, a gritaria, a ira, a cólera, está lá em Efésios capítulo 4, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o pecado em nós apaga e entristece o Espírito Santo de Deus. Paulo está encorajando Timóteo e dizendo: Timóteo, fica firme, continua firme, reavives o dom de Deus que há em ti. Depois ele continua dizendo: olha, agora você precisa também ficar firme. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Firmeza, Timóteo, no Evangelho. Nunca duvide. Por quê? Olha o que ele diz no versículo 12. Porque eu estou bem certo em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que Paulo está dizendo aqui é: Deus fez um depósito de vida eterna em nós. E ele não vai se esquecer disso. Por isso não se envergonhe. Mesmo que a perseguição venha. Mesmo que pessoas vão desistir. Olha o versículo 15, as pessoas desistindo. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Todos abandonaram. Semana que vem nós vamos ver sobre verdadeira amizade. Um tal de Onesífero que aparece aqui na carta. Não se envergonhe, Timóteo. Fique firme. Porque aquele que depositou sobre nós a vida eterna vai guardar até aquele dia. Então, quando você tiver angústia, lembra do versículo 12 do capítulo 1 de 2 Timóteo. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E Paulo termina encorajando Timóteo, falando sobre uma palavra de perseverança. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amanhã, gente, quando a aflição, a angústia, a dor, a perseguição aparecer sobre você, guarda o bom depósito. O que é o bom depósito? Tudo isso que vimos aqui. Segurança da vida eterna. Um Deus que nos trata com intimidade, que lembra da nossa lágrima, que diz: exercite a sua fé, que nos chama a atenção, reavives o dom do Espírito que está em você, que é de amor, poder e moderação. Não se envergonhe do Evangelho, porque aquele que alcançou vocês fez um depósito de vida eterna e vai guardá-lo até aquele dia quando ele disser: entra para o gozo do teu Senhor. Então guarda, guarda mediante a força, o poder, o autocontrole que o Espírito Santo dá a cada um de nós. Que Deus nos ajude nessa semana a desfrutarmos e usufruirmos de toda a beleza desse momento que Paulo dá a Timóteo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, viva e eficaz, e que mesmo tendo sido escrita há muitos, centenas e centenas de anos atrás, já há milênios atrás, ela ainda é viva e eficaz, e fala aos nossos corações, para o nosso dia a dia. Ajuda-nos a lembrarmos de todas essas verdades que nós vimos juntos aqui nesta noite, e que amanhã, terça-feira, quarta, quinta, sexta, até nos encontrarmos no próximo domingo, nós possamos, Senhor, experimentar de toda a ação poderosa, amorosa e controladora do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.